todos e sejam muito bem-vindos ao Chipadinho, podcast meio de semana do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs. Hoje nós estamos aqui mais uma vez nos seus feeds de podcast e também no YouTube. Se você não sabe ainda, o Chipo tem um novo canal no YouTube pra você se inscrever. Pra falarmos, senhoras e senhores, de mais uma série, né? Dessa vez a gente não vai debater aqui um episódio por semana. A gente vai só passar rapidamente aqui por uma série que precisa ser debatida, tá certo? Essa série se chama Resident Evil, a nova série da Netflix que está adaptando, será? Os games da Capcom com uma história 100% original. Eu estou, então, pra falar comigo desse filme, dessa série. Eu estou com ele, o T-Vírus original, Thiago Romariz.
Meu Deus do céu, caralho. Só pior o tipo de apresentação que eu tenho nesse podcast. Mas é, meu amigo, pior do que eu é essa série da Resident Evil, que pelo menos traz algum tipo de conteúdo pra gente discutir que vai além de ser só uma adaptação, né? Então, cara, é horrível, posso falar de cara aqui pra vocês, mas tem coisas interessantes pra discutir, não em relação a ela, mas talvez em relação ao formato e ao momento que a gente tá passando sobre conteúdo.
Tá certo. Ok. Bom, eu não sei o quanto que tem pra oferecer, mas certamente pra falar disso tem Bruno Silva aqui, um grande, grande, grande conhecedor de Resident Evil.
Eu só quero começar aqui dizendo que eu só assisti a esta série, assim, eu vi os dois primeiros episódios de minha vontade, e o resto eu só vi porque eu fui obrigado pra gravar isso aqui, porque meu Deus do céu, complicado. Nossa senhora, estamos muito vendo legal esta série pra dizer a você que você não precisa ver.
Exatamente, nós estamos salvando você do apocalipse zumbi aqui. Pessoal, vamos começar da seguinte maneira. Eu queria, antes de entrar na série, a gente falar rapidamente, porque Resident Evil é de longe a franquia de videogames com mais adaptações live action no mundo. Porque tem, sei lá, 7 filmes da Mila Jovovich, 6, 7, eu não lembro a conta mais.
6.
6 filmes da Mila Jovovich. O primeiro que saiu, o quê? 2001, não foi o primeiro? Ou 2002? Agora, exatamente, 2002. Exatamente 20 anos depois, estamos aqui com uma série. Mas além desses 6 filmes, teve também o reboot esquecido já do ano passado, Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City, o filme. E agora a série. Deixa eu perguntar, então, primeiro sobre os filmes da Mila. Bruno Silva, você teve mil e uma noite de amor com os filmes de Mila Jovovich.
Nossa, isso me lembra do né?
De uma Comic Con?
A fatídica Comic Con lá, que esta frase foi proferida para Mila Jovovich.
Para a própria,
na frente do marido dela. Bom, mas isso é assunto para outro dia. Bom, cara, é muito engraçado isso, porque a gente, em um período de 12 meses, a gente teve duas adaptações tão bizarras de Resident Evil, assim, e as duas indo por caminhos totalmente diferentes, mas com execuções, na minha opinião, desastrosas. Eu acho que muitos dos problemas dessa série que a gente vai comentar aqui são a respeito da execução mais do que da adaptação. Das duas formas, assim, o negócio é tão horroroso, que eu me peguei em algum momento, não, em vários momentos, com um pouco de saudade do Paul W.S. Anderson, cara.
Uau!
Por incrível que pareça, que assim, tá bom, assim, existem muitas divergências, eu tenho muitas divergências com a adaptação de Resident Evil que o Paul W.S. Anderson fez ao longo desses 6 filmes. Mas a execução, ela era ok, né? Ela funcionava. Ela, você entendia por que aquilo era daquele jeito. Nesse caso, eu simplesmente não consigo entender. Não desce, velho. As cenas dessa série, elas foram acontecendo, a história foi se desenrolando, e o negócio era tão mal feito que eu não conseguia entrar na série, sabe? Toda série exige aquele momento que você precisa entrar ali no faz de conta daquele universo, e beleza, vamos lá, tô comprando essa ideia. Nunca aconteceu pra mim com Resident Evil da Netflix. E eu acho que esse é o grande problema.
Você tem algum comentário também aí sobre os filmes da Mila e também sobre o Resident Evil Bem-vindo ao Raccoon City, antes de você explorar mais assim na série?
Eu acho assim, eu não gosto do Bem-vindo ao Raccoon City, mas... Cara, se ele fosse tratado como um filme trashzão, como muita coisa de Resident Evil é, né? No, principalmente os primeiros ali e tal, jogos. Eu não acho ele um desastre completo, assim. Tipo, ele é um filme ruim, sabe? Mas é porque eu acho que ele leva muito a sério a trecheira que ele poderia simplesmente ser, sabe? Se ele conseguisse abraçar um pouco mais essa trecheira, menos se levar a sério em relação a ser um filme de suspense com zumbis e tudo mais, e abraçar mesmo a breguice, que não acontece, né? Tipo, ele... E eu acho que pra mim, um cara me perguntou, putz, acho que foi no YouTube, putz, por que não acertam de jeito nenhum nas adaptações de Resident Evil. E eu acho que tem muito disso, né? De ficar levando a sério, muitas vezes, uma coisa... Que, galera, gente, videogame, tá? 90% dos jogos AAA tem roteiros risíveis, sabe? Tipo, são roteiros ruins, então... E Resident Evil não é muito diferente. Óbvio, tem 200 jogos hoje. Mas o primeiro, o segundo, tipo, sabe... Ele é muito mais sobre a mídia interativa ser incrível, um jogo incrível, do que ser uma história super complexa e blá blá blá. Não é, entendeu, gente? Então, eu acho que eles... Às vezes a galera da adaptação se perde nessas duas coisas, sabe? E o Raccoon City, pra mim, foi isso. Se ele fosse brega mesmo, super trash, eu acho que funcionaria. Mas não é o caso. E sobre o Resident Evil do Paul W.S. Anderson, tipo, tudo que ele faz... Cara, pelo menos ele fez uma coisa original, sabe? Eu não acho que os filmes funcionam, eu não gosto de... Eu nem sei direito quais que ele dirigiu, eu não sei nem falar pra você qual é qual. É tipo Transformers,
ele assim, não dirigiu, sabe? Todos, não? Eu achei que ele dirigiu todos.
Não. Ele escreveu... Acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui, como diretor.
Eu acho que ele não dirigiu um ou dois.
Ele só não ele dirigiu o 4 e o 6. Foi isso, acho que só o 3. Não, o 2 e o 3 ele não dirigiu, mas ele dirigiu o primeiro e depois ele voltou pros três finais. Que é, inclusive, quando o Resident Evil dá uma virada, né? O 4, 5 e o 6, eles são bem diferentes dos outros três.
Exatamente. Primeiro. Eu acho isso super louvável, cara. Do tipo... Eu entendo que a galera torceu o nariz lá nos primeiros e tal, e principalmente nos últimos, mais ainda. Mas, mano, é a liberdade criativa que o cara tem, sabe? E eu acho isso, ainda que eu não goste dos filmes, e nem é por causa da mudança, da adaptação. É porque realmente os filmes não me pegam, tipo, eu não gosto daqueles filmes. Pelo menos é algo original, não é... E aqui nessa série da Netflix, ela erra dos dois jeitos. Bom, ela erra tentando fazer uma adaptação diferente e ela erra tentando fazer uma homenagem, então...
Eu acho que o Resident Evil Bem-vindo ao Raccoon City do ano passado, eu acho que que tá até no HBO Max agora, caso alguém não tenha visto, porque ninguém foi ver esse filme no cinema, né? Então se vocês quiserem ver agora, vocês podem. Eu acho esse filme meio irredimível, eu confesso. Eu achei ele, assim, trágico, um negócio horrível. Muito pelo que você tá falando, Thiago, de levar muito a sério um negócio que não dá pra levar a sério, mas também por questões, assim... De direção, de produção mesmo, assim, sabe? Eu acho até louvável a ideia dele fazer um comentário sobre as corporações acabando com as cidades pequenas dos Estados Unidos. Eles tentam fazer isso, mas não rola, não. Aí eu lembro que no mesmo dia, eu fui ver o da Milo primeiro. E eu não posso nunca sentar aqui e dizer que aqueles filmes são bons. Eu acho que, na verdade, rolou coletivamente falando uma apreciação desses filmes. Meio vibe, assim, Ameaça Fantasma não é tão ruim, sabe? Que a gente tá fazendo agora, a gente tá vivendo na época das coisas não são tão ruins quanto a gente lembrava. Não, eles são péssimos, eu acho eles horríveis. E eu acho que eles vão ficando cada vez piores. Quanto mais amplo o escopo fica, pior o negócio é pra mim. Só que, pelo menos, eu posso dizer que eles têm algum senso de estilo, sabe? Eles têm, assim, como eu posso dizer? Eles têm um negócio cinematográfico mesmo. Eles têm um diretor que sabe que tá fazendo um filme, quer fazer um filme legal, e eu acho que isso o Raccoon City não tem. Essa série, brother, eu preciso dizer pra você. Essa série, a galera começou lá o curso de cinema e foi embora, assim, na introdução à direção e fez a série. Porque não dá, não, cara, desculpa. Eu não consigo. Essa série pra mim é. Eu não sei se ela é pior que o filme, o Raccoon City, o mais recente. Mas eu sei que não é muito melhor, não, se for melhor, viu? Eu até. Veja. Eu acho que o Resident Evil não é nenhuma espécie de texto sagrado, não, tá? Eu acho que você não precisa ser fiel aos jogos. Eu acho que os próprios jogos são meio bagunçados. Até eles mudam, assim, um pouquinho a história nos remakes já. Os próprios jogos não se levam muito a sério, então,
já,
assim...
Já rebootaram a série no set?
sabe? O Chris Redfield muda de rosto a cada... Muda de rosto a cada dois jogos. É um negócio inacreditável, assim. Já reviveram não sei quantos personagens. Olha, enfim. Tem até lobisomem agora nos jogos. Então tá tudo bem. Não tem... Resident Evil não é nenhuma espécie de Duna, não, assim, que você tem que tomar muito cuidado com o texto, sabe, pra adaptar, não. Até porque os jogos, acho que a maioria de nós aqui, apesar de gostar dos personagens, joga muito mais pelo gameplay, né, pelo terror e pela repetitividade de você estar ali andando pelo mesmo lugar e descobrindo novas coisas, os puzzles e tudo mais. Obviamente não vai ter isso, então eu tenho zero problema. O Nova Raccoon City, que na nova série, ela se passa entre 2021 e 2032, não, coisa assim. Que é um núcleo com as filhas do Wesker. O Wesker aqui interpretado pelo...
Eu acho que se passa em 2060. Só pra você ver como é que eu tô
meu bem Deus.
De ter olhado.
Bom, aí tem as filhas do Wesker indo com ele. Filhas gêmeas, adolescentes, indo com ele pra uma Nova Raccoon City, que se passa na África do Sul, essa cidade. Elas entram na escola lá e tem uns draminhas de escola também. Paralelamente, a gente tem uma versão pós-apocalíptica, não sei quantos anos no futuro, com uma atriz mais velha do que a Jade, né, do presente, mas ela também é bem mais nova pra convencer como mãe. Mas ela tem lá um filho e tudo mais, e ela tá sobrevivendo, pesquisando zumbis numa Londres já completamente destruída. Vou dizer assim, como um drama high school horrível, como um filme, como um negócio pós-apocalíptico, tem até alguns momentinhos, mas a direção zero pra mim anula qualquer chance desse negócio sobreviver. Eu tava até falando com o Bruno, Thiago, na quarta passada aqui no Chipadinho. Eu vou pegar aqui o mesmo exemplo. Tem uma cena logo no primeiro episódio dessa série que a Jay tá pesquisando os zumbis e ela joga um coelho machucado pra ser a isca. E aí tá os zumbis de um lado da tela e ela do outro. E você imagina que normalmente quando você tá fazendo um negócio de, né, aquele shot reverse shot, né? Você bota uma pessoa olhando pra um lado da câmera, você bota outra olhando pro outro, que aí dá a ideia de que elas estão em posições opostas. Nessa série é tipo todo mundo virando pro mesmo lado, é que assim, sabe? É tipo, todo mundo dá uns close nela, que parece que ela tá olhando pro nada. Então até esse senso assim de direção, de geografia básico, de qual ângulo de câmera botar, eu acho que essa série não consegue fazer. Então eu acho que até tem alguns, surge uns monstros lá que eu acho divertido quando tem no pós-apocalíptico, mas a execução dessa série é tão ruim que eu não consigo passar pra apreciar nada. E a parte de high school, francamente, eu, tirando o Lance Reddick, que eu acho um ótimo ator, sempre gosto muito dele, eu tô fora, sabe? Eu tô fora. Então é isso. Mas vamos então passar pra vocês, me deem aí os seus gerais aí sobre essa série.
Eu vou começar a aproveitar pelos monstros que você falou, que foi o que me fez assistir o segundo episódio. Porque quando aparece a minhoca gigante lá, até ter aparecido ela, eu falei, brother, eu não faço ideia do que se trata essa série. Uhum. Eu não entendo, não, eu não tenho um motivo, não existe uma razão pra eu falar, não, vou assistir o segundo episódio, sabe? Aí aparece a minhoca gigante lá, e aí você fala, você junta com a Umbrella e tal, eu falei, tá, beleza, então eles podem explorar algo além do que a gente já viu, né, em relação a Resident Evil, pelo menos no cinema e no resto das adaptações. Sei lá, veio na minha cabeça assim, putz, vou explorar um mundo onde agora não tem só zumbi, tem criaturas bizarras, igual a gente vê já em vários jogos e tal. Falei, pô, beleza, vai meio... Você vê como é que eu criei expectativa depois de ver a minhoca, né? Eu falei assim, eles vão criar meio que uma versão pré-histórica de coisas zumbis, né? Tipo, alienígenas e tal. Falei, pô, pai, vamos ver o que vai acontecer.
Meu Deus, Thiago. Beleza, Zack Snyder.
Pois é, e eu entendo também que a parte de high school, eu também achei uma bosta, tá? Mas a parte de high school, isso eu tô falando do primeiro episódio, tá, gente? Pelo amor de Deus, assistiu, né? Da série inteira. Eu falei, putz, beleza, querem pegar uma galera adolescente aqui que assistiu
o público lá, Netflix.
Cartas, exatamente, as cartas dos meninos lá que eu amo, não sei o quê, pra pegar um negócio mais teenager aqui, eu sou gente do TikTok e tal, uma menina é mais reclusa, outra é super durona e tal, não sei o quê. Então, beleza, vamos seguir aí. Só que eu não imaginava que eles fossem ficar com essa passagem de tempo até o último episódio.
Pois é.
Que é uma parada completamente sem sentido, assim, sabe?
Não, não dá. Se fosse uma introdução era uma coisa, mas depois não tem condição.
Exatamente. Cara, as minhas primeiras impressões da série, elas foram assim, tá bom, eu vou te dar uma chance, vamos ver o que, que vai acontecer. Quando chegou nos... terceiro episódio, eu falei, brother, tem a menor condição isso aqui. E a sensação que eu tive no fim foi assim, que deram um roteiro pra Netflix, tinha um roteiro lá, tinha um roteiro, que não chamava Resident Evil. Era uma ideia de um cara que tava lá, de um cidadão, de uma cidadã, que eles escreveram e falaram, putz, velho, tem aqui essa história dessas duas meninas e tal. Aí o executivo da Netflix chegou e falou, cara, a gente comprou Resident Evil. Vamos dar uma... Mexe um pouquinho aí, vamos mexer as coisas. E aí inventaram uma parada, porque assim, não tem nem o que dizer, sabe, dos negócios ali dentro. Eu acho uma parada muito sem sentido e eu fico triste não só pela franquia, mas pela... A gente tem que ficar aguentando esse tipo de coisa pra grandes séries, sabe, pra grandes... Que é uma execução muito ruim, cara. É muito, muito ruim, assim. Eu passei um pouco do tempo também de ficar morrendo de raiva das coisas. Eu acho que depois de episódio 9, pra mim, de Star Wars, foi um aprendizado muito grande, assim. Cara, eu não vou mais morrer de raiva pelas coisas, sabe? E eu sei que tem muita gente legal envolvida atrás, que tá tentando fazer o máximo que pode e tal. Mas a gente, como consumidor, também tem que falar o que que acha e tal. E pra mim, essa série, cara, é um reflexo de tudo que a Netflix vem fazendo A galera reclama, vou me chamar de Marvete, mas a galera reclama do que a Marvel tá fazendo, que é errado mesmo, nessa máquina de pastel que eles estão fazendo de um monte de filme. Mas, meu amigo, a Netflix e o modelo maratona de séries e filme que a gente tem transformou o consumo audiovisual numa parada que você não digere, você engole, sabe?
O James Cameron até tava falando sobre isso recentemente.
É literalmente conteúdo. É isso, é conteúdo, não é mais nada. Bruno, me dê aí o seu argumento geral sobre...
Eu queria resgatar um negócio que o Thiago falou sobre Resident Evil especificamente, mas eu acho que é algo que se aplica um pouco a coisas de terror em si, especial terror nos games, assim, quando faz essa transição pro cinema ou pra televisão. Toda vez que tem uma coisa meio galhofa, assim, de Resident Evil e tal, o brega, não sei o que, tipo, toda vez eu escuto muito esse argumento, especialmente de quem gosta muito de Resident Evil, que, Resident Evil sempre foi galhofa, sempre foi brega, tudo bem, que eu concordo, existe mesmo esse elemento nos jogos até, muito, assim, até nos jogos mais recentes. Mas eu não acho que isso pode ser uma desculpa pra aceitar uma série ruim, né? A galhofa não pode ser usada de muleta pra dizer que, né, pra aceitar as partes ruins de uma obra. E eu acho que essa série Resident Evil, ela é ruim do início ao fim, assim. Vocês falaram dessa coisa do alternância entre presente e passado dessa série, que ela se repete pela temporada toda, e isso me incomodou demais, assim. Mas o que mais me incomodou especificamente nessa transição das narrativas foi a edição. E acho que é um problema da direção junto com a edição. Porque a série, ela faz uns cortes completamente bizarros, assim. Tipo, vou dar um exemplo só. É, no episódio 1, ainda também, no 1 e um pouco do 2, né? Acho que esse é mais no 2, na verdade. As duas meninas, elas decidem invadir o laboratório do pai pra tentar descobrir alguma coisa que a Umbrella tá fazendo de errado, porque elas queriam, basicamente. Não tinha explicação lógica. E aí, em algum momento, elas, depois de zanzar pra cacete no laboratório, elas acabam ativando o alarme. A cena imediatamente corta pra dois helicópteros chegando. Só que, na verdade, não é mais no momento das duas meninas, no passado. É no presente, porque a Jade lá no presente tava envolvida em alguma treta e a Umbrella tinha sido acionada e os helicópteros estavam indo atrás dela. E aí, por algum momento, por algum motivo, quem tava fazendo essa série achou que isso era um negócio genial de união de narrativas, e, né, e um elo perfeito entre as duas cenas, quando na verdade só serve pra confundir. E aí eles pegaram aquilo como se fosse um jarro de ketchup, você bota um ketchup ali no hambúrguer, dá uma mordida e fica bom. Os caras pegaram, bicho, tiraram a tampa do ketchup e derrubaram em cima do sanduíche, velho. E o resto da série é tudo com esses cortes bizarros que você fica confuso o tempo inteiro, você não sabe o que eles querem falar, se é no presente, se é no passado, e tudo junta e fica uma narrativa bizarra, horrorosa, tenebrosa, assim, de um jeito que você não consegue entender direito nada. No final das contas, você até consegue entender, porque tudo é muito simples, né? Mas você fica tipo, eu não acredito que os caras juntaram desse jeito. Não é possível. E eu fui assistindo a série, essa sensação, ela foi vindo o tempo todo, de maneira que simplesmente não deu pra aproveitar. E assim, tudo isso pra exemplificar com momentos muito pontuais, o que o Thiago falou, que, cara, é uma série muito ruim, velho. Tipo, não dá, mano. Pô, não é nem por conta de ser uma adaptação de jogo, podia ser qualquer outra série de terror. E essa coisa que o Thiago falou do roteiro, ser tipo, era um roteiro de qualquer outra coisa e enfiaram Resident Evil, tipo, pra mim faz muito sentido, porque em determinado ponto da série eles começam a colocar referências muito específicas de jogos que estão muito verdade. naquela época que a galera começou a achar que os jogos de Resident Evil estavam começando a ficar bagunçado, coisas de Resident Evil 5, coisas de Resident Evil 6, tipo, eventos da linha do tempo ali de Resident Evil, coisas do 4 também tem um pouco, que tipo, meio que numa tentativa meio desesperada de fazer, olha, aqui é Resident Evil, tá? Ainda é Resident Evil, tá?
Cara, até o final mesmo, até o final, assim, que tem a... Eu achei que era o Nemesis, mas não é, é o Tyrant, né, que aparece lá no final. Mano, do nada, o filho da mulher vira o bicho, tipo, eu falei, brother, que isso? Que, tipo, cara, nem pra você ter a, pelo menos, a sagacidade de colocar como uma cena pós-crédito, sei lá, sabe? Que tem, igual aquela cena pós-crédito horrível do filme, o cara de óculos, que ele coloca óculos.
O Wesker põe óculos, aquilo ali, meu amigo.
Aquela cena do óculos é maravilhosa, velho. Eu acho aquela cena sem a cara.
Pra você ter uma ideia, eu nem sabia que tinha essa cena. Eu não vi.
Não? Nossa, essa cena pra mim é cara de roteiro de videogame, velho.
O Wesker tá cego, aí a Ada vem e dá um óculos pra ele põe o óculos. E
fica, nossa, eu tô vendo agora, meu Deus.
É muito bom, velho. Se o filme fosse ridículo assim, do início ao fim, eu acho que ele funcionaria, entendeu? Mas o caso, Brunão, que eu acho é... Eu concordo 100% com você, cara. E assim, eu juro pra você, eu assisti até o final. É, vi com... A minha mãe tava do meu lado assistindo comigo. Aí ela olhava assim pro meu... Ela olhava pro meu lado assim, do tipo... Thiago, por que que... Por que que a gente tá assistindo isso?
É difícil ter uma resposta para as mães. Cara, assim, eu acho que vocês estão no ponto certo. Eu acho que, pior que nada que faz essa série ser ruim pra mim tem culpa de Resident Evil, sabe? A culpa é do Resident Evil. Pra mim é totalmente isso aí que você falou. Sabe aquelas histórias que o J.J. Abrams fala? Não, a gente tinha esse roteiro de ficção científica e aí eu decidi que podia ser um Cloverfield. E aí pronto, virou Cloverfield. Ou tipo aquele filme que era The Woods, aí virou um novo Bruxa de Blair. É exatamente essas inserção de IP. Só que nesse caso, o material original já era ruim. Essa série teen zumbi pós-apocalíptico que eles estavam fazendo, que aliás, desculpa, não é nem zumbi, né? É Zeros que eles chamam aqui, uma mudança que eu não faço ideia por quê. O material em si já era ruim ali, a história já estava bagunçada. E aí, nesse caso, eu acho que introduzir o Resident Evil e forçar esses fanservices, se é que dá pra dizer que é fanservice, até piora o negócio, porque fica mais forçado e do nada, né? Esse exemplo que você deu do Tyrant aí é maravilhoso, exatamente isso. E, bom, eu acho que essa série tem muita cara de que daqui a 2 semanas a gente recebe a notícia que ela foi cancelada, não vai ter segunda temporada, talvez tenha, mas ela me parece que pode seguir aquele caminho que várias e várias séries da Netflix seguem. Eu lembro que no próprio Chip, quando a gente postava dessa série, em algumas vezes as publicações da gente em redes sociais eram respondidas por pessoas exatamente brincando isso. Cancelado depois de uma temporada, umas coisas assim, sabe? Eu não sei se vai ser. Se eles conseguirem voltar e se encontrarem numa segunda temporada, olha, ótimo pra eles, sabe? Eu sei que todo mundo fazendo essa série quis fazer algo bom, e não é porque não conseguiram que eles não merecem, né, fazer mais nada na vida. Mas, pô, cara, essa não é, sabe? E é uma série que reforça todos os... vou até usar a palavra que eu não sei se aplica, mas todos os estereótipos da Netflix, de que quando pega adaptação estraga, de que força uns negócios teen, de que é feito por algoritmo, porque parece muito todas essas coisas, sabe? E aí, bom, se você tá esperando outras adaptações aí de cultura pop da Netflix aí, de gênero tal, de videogame, de anime, tudo mais que eles estão fazendo, eu sei lá, tirando, eu gosto muito do Witch, eu sei que o Thiago não gosta muito, mas essa eu, putz, essa não
rola. E Arcane, né?
Porque é uma animação, né?
Tem também, pô, Sandman tá chegando aí em 2 semanas, 3 semanas, tem.
Eu tô então... pronto, não, mas eu tô pronto pra meu coração partir, tá? Com Sandman. Eu espero que seja uma maravilha, mas eu já fui queimado demais pra esperar, sabe?
Agora, uma coisa, cara, você tava falando da série Teen de Zumbi, aí eu lembrei aqui, falei, cara, a Netflix já fez série assim. Teve uma que eu assisti 10 minutos da série e falei, não vou assistir isso mais. É, que chama Daybreak. Eu acabei de ver aqui, tipo, é uma série...
Essa
é
de comédia, né?
É de zumbi. É tipo,
mas eu achava que era ela mais vibe comédia.
Ah, tipo, é adolescente, assim, sabe? Aí tem outro que é o The Last Kids on Earth, também, que é meio de zumbi também, sabe? 4 contra o Apocalipse, é tipo desenho.
Eu vi se esse Daybreak é uma adaptação de quadrinho também, viu?
É, então, tem vários, sabe? Que eles tentaram fazer, e não preciso nem falar do Army of the Dead também, do Zack Snyder. Mas, cara, é aquilo, né? A galera gosta de zumbi. E tem uma série de zumbi da Netflix que eu acho interessante, que eu assisti a primeira temporada, que é a Black Summer. Essa eu acho legal, porque, assim, é simplesmente gente tentando sobreviver de zumbi. E eu acho ela super bem filmada, assim. Ela é bem tensa, sabe? E isso eu acho legal. É tipo Left 4 Dead, porque é pra chegar de um ponto a outro, sabe? Eu preciso chegar nessa casa, eu preciso chegar na outra. Você não sabe direito da história das pessoas, você não sabe de nada, é só tensão. Então essa série é interessante, pra não deixar a gente, você partir somente com essa dica de não assista Resident Evil. Black Summer eu acho legal, inclusive teve uma nova temporada esse ano passado. Eu acho ela bem interessante, vale a pena. É melhor do que você perder umas 8 horas da sua vida assistindo...
Sem dúvida alguma.
Nossa, qualquer coisa.
Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa no mundo, não gasto 8 horas vendo coisas ruins. Pessoal, só então a gente passar aqui alguns detalhezinhos, tá? A gente vai ter essa semana, aliás, desculpa, já teve, né? O nosso episódio de prévia da Comic Con de San Diego, que acontece essa semana, de quinta a domingo. E a gente vai ter muita cobertura no Chipo, chipo.com.br, nas redes sociais. No nosso canal do YouTube vão ter vídeos aqui. Se você tá assistindo, se inscreva logo pra saber. Se você tá ouvindo pelo podcast, eu recomendo que você vá lá e também procure no YouTube. Se inscreva no canal do Chipo. Segunda-feira da semana que vem, ou terça, a gente vai ver, dependendo do dia que a gente conseguir gravar, porque San Diego Comic Con. E o Thiago Mariz estará lá, né? Então, por conta disso, isso teremos aí questões logísticas. Mas semana que vem a gente vai fazer um episódio especial recapitulando meio que tudo da Comic Con. E aí, no próximo Chipadinho, tá certo? A gente vai debater o filme mais caro da história da Netflix, falando de adaptações da Netflix, que é The Gray Man, Agente Oculto, filme de ação do Ryan Gosling e Chris Evans, dirigido pelos irmãos Russo, Joe e Anthony Russo, de Vingadores e de Capitão América, tá certo? E aí a gente entra em agosto, vamos ter ali uns episódios ali batendo no Sandman, tem o Leo Super Pets, Trem Bala, as coisas que a gente vai acabar cobrindo por aqui. E aí, muito em breve, começa a gente de volta lá no dia 17 a ter os recaps semanais de Mulher Hulk e de Andor, também tá lá em agosto, além, claro, de House of the Dragon e Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, que esses aí vão ser no programa do começo da semana, não do meio da semana, tá? Porque eles são de fim de semana, então a gente pega naquele lá. Beleza? Então vocês estão cientes aí mais ou menos do que vai acontecer com o Chipo e o Chipado nas próximas semanas. Meu nome é Guilherme Jacobs, eu estava aqui com o Thiago, entre aspas, T-Vírus, Thiago Romariz e Bruno Silva pra falar de Resident Evil. Nem sempre a gente tá aqui pra falar de coisa boa. Infelizmente esse não é um desses exemplos, tá? Mas vai ter muita coisa boa na Comic Con, então segue o Chipo aí pra nossa cobertura e a gente se vê no próximo episódio do Chipado. Até lá!